Marina Lima é uma cantora e compositora carioca, considerada uma das mais importantes vozes da música popular brasileira. Ela é conhecida por sua voz rouca e marcante, estilo musical eclético e pela parceria de longa data com seu irmão, o poeta e compositor Antônio Cícero. É ele o autor, junto com Marina, da canção Fugaz, lançada em 1984 e que você ouve agora. Chegou tarde na carreira da cantora, compositora, atriz e uma das fundadoras da Bossa Nova, Alaíde Costa. Aos 88 anos, Alaíde, ícone da música brasileira de todos os tempos, foi indicada ao Grammy Latino 2024 na categoria de melhor canção em língua portuguesa por sua interpretação de Atami, música que a gente confere agora. Thank you.
chega, mata tua fome. E o que dói dentro de ti, aberto, arranca, dá uma vaga dor, doutra solidão. Entra se quiseres, mora, habita, mas ata-me. Sinta-me que em tempo em vez, a pele veste em corte se refaz, e a veia colhe noutra parte inteiro, molda o coração que corre, pulso, segue, seja, e se vieres, faça-me. Mas ata-me. A pele veste em corte se refaz, e a veia colhe noutra parte inteiro, molda o coração que corre, pulso, segue, seja, e se vieres, faça-me.
Como a rainha do rock brasileiro, Rita Lee foi uma das mulheres que mais vendeu discos no Brasil. Foram 55 milhões de discos vendidos, sendo assim a segunda artista feminina mais bem sucedida em vendas no Brasil e a quinta no geral, atrás de Tonico e Tinoco, Roberto Carlos, Nelson Gonçalves e Ângela Maria. A partir de 1979, Rita e seu companheiro, o músico Roberto de Carvalho, começaram a fazer discos e shows juntos. O primeiro trabalho em disco da dupla foi o álbum Rita Lee, de 1979, com os sucessos Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro. Para matar a saudade, a gente escuta agora Rita em Mania de Você.
Na melodia. você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa.
Vozes mais populares e emocionais dos últimos tempos, Marília Mendonça partiu cedo, mas deixou um legado e tanto para quem gosta de músicas que falam de amor e sobre amar.
Que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, e ela era a flor mais linda do jardim, e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou, pra longe demais. Um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor, que conheceram o amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, ela era a flor mais linda do jardim, e a única que suportou. Merece ser o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Sorrindo.
A história da música Reconvexo, de Caetano Veloso, gravada originalmente por Maria Bethânia, é marcada por sua inspiração em uma viagem a Roma, onde o artista se deparou com a poeira do deserto do Saara sobre os carros. A canção foi escrita também em resposta às críticas do jornalista Paulo Francis, que costumava menosprezar a cultura brasileira e, especialmente, a cultura baiana. É esse samba de roda, Reconvexo, gravado em 1989, que a gente ouve agora na voz de Bethânia.
Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som de cega, careta, que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Sou preto, norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quita cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canoa,
seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo nem pode ser
assim. A gente encerra o nosso especial Vozes Delas, um tributo à presença, à potência, à diversidade da mulher brasileira na nossa música. Com produção de Fan Teixeira e edição de Emerson Araújo, a gente se despede hoje desejando sempre a você caminhos abertos. Obrigada pela companhia. Tchau!
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados, ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes
Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe.
Dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Mãe, vem me regar.
E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Vem me regar, mãe. Vem me regar, vem me regar, mãe. Vem me regar, vem me regar, mãe. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo.
E eu sou uma árvore bonita
que precisa ter os teus cuidados. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar.
Todo santo dia, pois todo dia é santo.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3 horas e 9 minutos na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude. Está no ar o programa Pega Visão desta quarta-feira, dia 29 de julho, aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. Está na hora da gente ficar juntinho aqui na tarde desta quarta-feira. E hoje tem muita coisa bacana pra gente. Escutamos aí Chico Chico e Fran cantando Árvore, o clássico de Edson Gomes, abrindo o programa Pegar Visão de hoje. Ainda hoje tem Hora da Terapia de toda quarta-feira, nosso quadro fixo hoje, recebendo a nossa colunista, a doutora Bianca Castro, psicóloga, falando sobre o impacto do pensar positivo na saúde mental. Pois é, você sabia que vibrar no positivo, ser positivo, influencia no seu entendimento do positivo? Você vai ficar por dentro hoje do nosso programa e ainda hoje tem bate-papo com a Marília Nascimento sobre o projeto de aula gratuita de balé do Instituto Dança Criança. Então, tem balé, tem terapia, tem Pegar Visão na tarde da sua rádio cardial. Se acompanha tudo isso pelo nosso YouTube, já estamos ao vivo, pelo nosso dial da 106.1 e o nosso álbum do dia desta quarta-feira, um álbum que vai reger a trilha sonora do programa de hoje. Esse álbum que reúne dois sobrenomes históricos da música brasileira e é dessa combinação que nasce o álbum Onde, lançado em dezembro de 2020 por Fran, neto de Gilberto Gil e filho de Preta Gil, e Chico Chico, filho de Cássia Eller. Em vez de apostar em sucessos fáceis, Fran e Chico Chico escolheram revisitar compositores fundamentais da música brasileira, como Sérgio Sampaio, Edson Gomes, Itamar Assunção, Luiz Melodia e Gilberto Gil, além de apresentar a inédita canção Ninguém, primeira composição assinada em parceria pela dupla. Então esse álbum cheio de história, cheio de nome da música popular brasileira, é o álbum que rege hoje o nosso programa, o álbum do Fran e do Chico Chico, Onde? E agora a gente escuta Dona Maria de Lourdes no Pega Visão, mais um clássico do álbum Onde.
estão invadindo a simples cidade. Enquanto a gente se arrasta, eu prefiro isso aqui. Os automóveis são livres e agora é preciso coragem. Olho meu rosto no espelho e depois vou dormir entre as flores escondidas do riacho, por debaixo do que der, do que vier, escondido das notícias entre as feras, nas revistas sem assunto, meu amor. O auditório aplaudiu a canção e eu cantei novamente. Fique de olho na vida, o sinal vai abrir. O auditório aplaudiu, mas cuidado com a porta da frente. Dona Maria de Lourdes, não espere por mim, que eu estou no paradeiro dessa gente. Quem morreu, quem teve medo, quem ficou? Eu estou no bar do auxílio ou na igreja. E onde quer que eu esteja, eu não estou. Eu estou no bar do auxílio ou na igreja. E onde quer que eu esteja, eu não estou.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha que linda, canção linda, Dona Maria de Lourdes, ao vivo aqui no Pega a Visão, nosso álbum do dia de hoje, o álbum Onde, do Fran e do Chico Chico, mas já começamos e damos start na nossa Hora da Terapia desta quarta-feira, o quadro semanal do Pega a Visão, que leva para você um bate-papo com a nossa colunista, a psicóloga doutora Bianca Castro, psicóloga e clínica especialista na teoria cognitiva comportamental, que vem, claro, dar luz a temas da psicologia ao vivo no nosso programa. Doutora Bianca, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais uma Hora da Terapia.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, obrigada.
Hoje o tema que a gente vai conversar é sobre o positivo, gente. Vivemos em uma época em que frases como pense positivo, vai dar tudo certo, basta acreditar. Essas frases estão presentes nas redes sociais, no livro de autoajuda, nas conversas do dia a dia. A ciência, ela mostra que cultivar uma missão mais otimista de vida pode sim trazer benefícios importantes, como maior resiliência, melhor enfrentamento das dificuldades, redução dos níveis de estresse. A saúde mental não significa viver feliz o tempo todo. Ela envolve reconhecer sim as próprias emoções, acolher os momentos difíceis, desenvolver estratégias saudáveis para lidar com eles, mas ser positivo pode ser uma ferramenta de saúde mental, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Doutora Bianca, quando falamos em pensar positivo, do que realmente estamos falando de acordo com a psicologia?
Muitas pessoas, elas acreditam que esse pensar positivo é como se fosse acordar todos os dias feliz, fingir o tempo todo que está bem, mas a gente sabe dentro da psicologia que ela tem uma vertente diferente. Então, quando a gente fala sobre essa positividade no sentido saudável, é como a gente trazer também luz a alguns pensamentos e comportamentos, porque a forma como você pensa e como você sente também influencia, né, na forma como você age. Então, às vezes, por um exemplo, uma pessoa que está em um ambiente de trabalho e ela erra alguma coisa, e aí vem aquela crença de, ah, eu sou péssima aqui, sou um fracasso, não consigo. E aí, quando a gente vai olhar para uma outra pessoa que talvez também tenha trazido esse mesmo erro, mas ela traz um outro tipo de pensamento. Então, ah, tudo bem, eu errei, mas eu vou consertar e vou conseguir. Então, quando a gente fala sobre a positividade, é muito nesse sentido, de desenvolver um pensamento realista, um pensamento estratégico, mas um pensamento flexível e mais voltado a ver o lado positivo de tudo.
A ciência comprova, doutora Bianca, que uma postura mais otimista pode trazer benefícios para a saúde mental. A senhora pode falar quais seriam esses benefícios?
Na verdade, assim, diversas pesquisas acabam mostrando que essa visão mais otimista da vida, ela traz muitos benefícios. Mas a gente não está, como eu falei, não está falando sobre o positivo tóxico, aquele que acha que sempre está tudo bem. A gente fala sobre essa posição de lidar melhor com as situações estressantes, de lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, isso acaba reduzindo, por exemplo, os níveis de estresse, os níveis de ansiedade. Favorece também você encontrar ali métodos, estratégias e usar a sua criatividade para você resolver os problemas. Você conseguir agir e comunicar de uma maneira mais assertiva com os outros, às vezes pedir ajuda de uma maneira mais fácil. Então, os estudos acabam mostrando que as pessoas que são mais otimistas, que levam a vida pensando mais nesse lado positivo, não excluindo, né, as questões tristes, as questões que deixam com raiva, mas também trazendo luz a esse tipo de pensamento. Então, quando essas pessoas mais otimistas, elas costumam apresentar um menor risco, por exemplo, de desenvolver sintomas, episódios depressivos, sintomas ou episódios de ansiedade, de pânico, elas conseguem manter um estilo de vida mais saudável, elas conseguem ser disciplinadas para isso, tem uma maior adesão em tratamento, sejam tratamentos médicos ou às vezes tratamentos de saúde mental, né? Então, existe essa explicação mesmo. Quando a gente acredita que esse tipo de pensamento, ele pode sim fazer uma diferença na sua vida, você acaba tendo uma flexibilidade maior de aceitar a vida como ela está e sabendo que sim, você pode mudar ali a depender do que esteja acontecendo, mas trazendo sempre essa visão mais otimista, não perdendo a questão realista de tudo, mas trazendo a questão realista de tudo, mas trazendo sim essa visão mais otimista. Mas a gente consegue cultivar uma mentalidade positiva, uma mentalidade positiva, mas não é difícil, né? Não estou falando que seja desse é difícil, as pessoas não pensam em ser a gente está com a dificuldade financeira, quando a gente está com dificuldade no trabalho. Então, como se manter positivo nesse contexto, sem parecer que é uma positividade tóxica, mas manter assim uma configuração, né, de saúde mental positiva para lidar com esses problemas? Que é uma linha muito tênue, na verdade, entre você escorar ali todos os seus problemas e você estar sempre muito bem, a positividade tóxica, e você levar com mais equilíbrio, mais leveza. Porque ninguém, na verdade, consegue ficar feliz, alegre o tempo inteiro. Então, às vezes, não é só o tempo todo, como o povo diz nas redes sociais, vibrar alto, pensar sempre muito positivo. É você entender a realidade que você está vivendo naquele momento e pensar que como que através das minhas emoções, como que através dos meus comportamentos eu posso melhorar um pouquinho ou às vezes só amenizar um pouco essa situação, como que eu vou poder lidar com isso. Então, assim, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza. Mas essas emoções, elas fazem parte da experiência humana, elas fazem parte do que é o ser humano. Então, o problema não é essas emoções em si, o problema é quando essas emoções, elas passam a controlar a pessoa. Então, quando a gente fala sobre entrar um pouco mais nesse pensamento positivo, nesse pensamento mais otimista, é justamente cultivar, às vezes, uma mente mais saudável, que começa a acreditar mais em você, que começa a acreditar que dias difíceis virão, mas que aceitando eles como eles são e talvez trabalhando ali em pequenos ajustes que você pode fazer dentro da sua realidade, esses dias difíceis vão ser mais fáceis de ser vividos. Então, é mais sobre olhar assim, ao invés de pensar o tempo todo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, pensar como que eu posso trazer um outro tipo de perspectiva para essa situação atual, como que eu posso pensar de uma maneira diferente e que possa me auxiliar. Porque muitas vezes esses pensamentos ditos como negativos, eles vêm de uma maneira muito destrutiva e acabam não sendo construtivos ali para a questão de você trazer mais autoestima, de você trazer uma nova perspectiva sobre como você vai pensar. Então, é justamente isso. Não significa que você vai ignorar os problemas, mas significa que você não vai permitir que eles ocupem um espaço total da sua percepção. Então, é só justamente pensar em coisas boas, mas não ignorar que aquilo ali de ruim está acontecendo e que pode sim trazer prejuízos para você. Mas que como você vai olhar isso, como você vai ver, como você vai pensar em como você vai amenizar, talvez traga um pouco mais de alívio.
Doutora, quais hábitos podem nos ajudar a construir uma forma mais equilibrada de pensar, como a senhora está falando, uma forma que não nos faça cair no pessimismo, mas também não nos deixe numa positividade exagerada?
Um dos hábitos que é mais importante, que inclusive eu falo muito sobre ele, é justamente observar os seus próprios pensamentos. Então, às vezes, quando você está ali no olho do furacão, você acredita que tudo aquilo acontecendo que aquele problema resume a sua vida inteira, mas às vezes quando você sai de olhar dentro do furacão e passa a olhar ali como um admirador, como uma pessoa que está observando, você consegue perceber que talvez esse problema ele não seja tão grande e talvez se ele for muito grande, como que você vai resolver? Até porque o pensamento, ele não é um fato. O pensamento são interpretações de como você vê o que você está sentindo, de como você vê o que você está ouvindo, como você vê o que você está lidando ali no seu contexto geral. Então, é justamente isso. Um outro hábito também que é muito importante, que às vezes as pessoas negligenciam ou que elas acham que não é importante para a saúde mental, mas que é muito, é cuidar do corpo, da saúde física. Então, às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão apresentando sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, mas às vezes, quando você vai olhar a questão da saúde física, são pessoas que talvez estejam com a vitamina baixa, questões fisiológicas que estejam ali impactando no bem-estar da saúde mental. Então, a gente precisa ver o ser humano como um todo. Então, vale muito a pena limitar também os conteúdos que tragam um pouco mais de ansiedade, que tragam um pouco mais de comparação. Então, às vezes, pessoas que ficam muito tempo ali nas redes sociais ou consumindo muitos cursos, muitos conteúdos de autoajuda que prometem aqueles milagres maravilhosos. E aí a pessoa fica ali o tempo todo alimentando aquilo, alimentando esse vício. E acaba sendo prejudicial para ela conseguir ver as coisas com mais clareza, mas sem, como você disse, sem trazer esse pessimismo, sem trazer também essa positividade exagerada. Então, é justamente você cuidar da sua saúde física, assim como você cuida da sua saúde mental, tentar não alimentar tanto esses pensamentos ou de pessimismo exagerado ou de positividade exagerada. Então, trazer mais autocompaixão para a sua vida, diminuir a autocomparação, diminuir as críticas excessivas, trazer também outras perspectivas de como você vai olhar aquele problema para que você não morra naquele problema, para que você consiga entender o porquê que você está passando aquilo e que aquilo ali vai acabar, porque tudo na vida passa, nada é eterno.
Então, para a gente finalizar e entregar a hora da terapia de hoje, que conselho a senhora deixa para quem é constantemente pessimista, mas precisa positivar seus sentimentos?
Eu diria que, para começo de tudo, a pessoa precisa parar de se culpar, porque a culpa é um sentimento que não é que ele é inútil, mas a culpa é um sentimento que trava a pessoa. Então, às vezes, a pessoa tenta pensar de uma maneira positiva, mas quando ela desliza ali e vai para o pensamento dito como negativo, a pessoa se sente muito mal, fica se culpando, fica achando que é péssima, que não vai conseguir. Mas, às vezes, é o que eu falei, trazer um pouco mais de autocompaixão para a sua vida. Então, ninguém acorda e escolhe que vai ser uma pessoa pessimista. Muitas vezes esses pensamentos, eles já vêm ali trabalhados de muito tempo. Então, é a forma, é o padrão que a pessoa encontrou e sobreviveu a vida toda dessa maneira de lidar. Então, talvez trazendo mais leveza a esse processo de ver as coisas com mais otimismo, mas que isso é um processo, isso não é uma coisa fácil. Você não vai sair de um padrão ali de culpa ou de muita responsabilidade, muita comparação, de muita crítica, para no dia seguinte você acordar e dizer, ah, aqui só vou pensar positivo. Não é esse tipo de processo. Mas é também entender que os seus pensamentos, eles podem ser modificados, então tenha um pouco de paciência, um pouco de leveza com você, e tente entender que o cérebro, ele se adapta. Então, se você está demonstrando que você quer pensar daquela forma e você persistir um pouco naquilo, ele vai começar a trazer justamente esse tipo de padrão. Então, seria basicamente isso mesmo que eu posso trazer.
Bom, doutora Bianca, muito obrigado por mais uma hora da terapia aqui no programa Pega Visão. A gente fica muito grato com a participação da senhora toda quarta-feira, trazendo luz à nossa saúde mental ao vivo aqui na tarde da Rádio Cardeal. Até a próxima quarta-feira.
Até. Obrigada, João. Obrigada, rádio sempre. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.
E vamos lá, gente, vamos correr para o intervalo comercial, porque depois dessa hora da terapia, em instantes a gente vai falar sobre curso gratuito de balé aqui no programa, recebendo o Instituto Dança Criança. Comercial, e a gente volta já com mais Pega a Visão.
Pega a Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a Visão.
Cardeal FM. Conectado em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectado em você.
Pega a Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a Visão.
Vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar. E ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido. O silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para. Às vezes o tempo. Eu não vou deixar que o tempo se esconda pra mim enquanto ele corre. Enfim, tudo possa voltar pro seu lugar. O reinado em sigilo. As notas que digo e ecoam distantes de toda atenção. O reinado em sigilo das notas que digo e ecoam distantes de toda atenção. Às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta do comercial, 3h33, na sua capital baiana, Salvador. Voltamos do comercial escutando mais uma canção desse álbum Onde, do Fran e do Chico Chico, a canção Ninguém, a única canção autoral deles dois nesse álbum e que de fato ficou tão bonita, tão tocante essa música. E você acompanha o Pegar a Visão de hoje aqui na sua 106.1, na sua tarde da Rádio Cardeal. Estamos também ao vivo no YouTube e começando agora o nosso bate-papo desta quarta-feira. Tivemos já a Hora da Terapia com a doutora Bianca Castro, e agora estamos tendo a alegria de receber aqui no programa o Instituto Dança Criança. Quando a gente pensa em balé clássico, muitas vezes a gente imagina grandes teatros, grandes espetáculos, escolas particulares, mas aqui em Salvador, gente, um projeto vem mostrando que a dança, ela pode ir muito além dos palcos, ela pode ser um instrumento de transformação social. Criado lá em 2017, o Instituto Dança Criança, ele oferece aulas gratuitas de balé para crianças e adolescentes nos bairros de Pituaçu e também no bairro do Lobato, democratizando o acesso à cultura e educação artística. Mais do que ensinar passos, coreografias, esse projeto promove disciplina, autoestima, convivência, inclusão e desenvolvimento humano. Idealizado pela professora Marília Nascimento, que acumula aí mais de 4 décadas dedicadas ao ensino da dança, esse instituto nasce da convicção de que o talento, ele não depende só de condição financeira e que toda criança merece ter a oportunidade, né, de desenvolver seu potencial por meio da arte. Marília, muito boa tarde.
Boa tarde.
Que honra recebê-la novamente aqui na Rádio Cardeal, agora no programa Pegar a Visão, para falar sobre esse projeto fantástico, tá bom? Parabéns desde já pelo projeto.
Muito obrigada.
Depois de mais de 30 anos dirigindo uma escola de balé, o que é que te motivou a iniciar o projeto do Instituto Dança Criança?
Na verdade, assim, eu amo o que eu faço, eu adorava trabalhar com crianças e adolescentes desde que eu comecei na minha trajetória, mas chegou um momento que as dificuldades mesmo do peso, né, do empreendedorismo no país é bem complicado, e com a pandemia eu realmente, assim, não tive mais gás para continuar lá. Só que muito antes, em 2017, a gente foi convidado pelo Centro Espírita Cidade da Luz, eu fui convidada, para colocar uma oficina de balé lá dentro. Então, era uma turma de manhã, uma turma de tarde, 15 alunos em cada um. E a gente começou assim, eu não tinha pretensão nenhuma de criar um projeto maior, eu só fui atender a um convite que eu achava que eu podia fazer a minha parte. Então, entre 2017 e 2021, a própria escola que eu dirigia, que era a minha Balé Marília Nascimento, bancou essa proposta, que em 2019 já eram 4 turmas, porque a demanda é grande lá. Então, de 2 em 2017, já dobrou em 2019. Em 2021, com o fechamento da escola, eu precisei de ajuda, porque eu não ia conseguir mais bancar isso como pessoa física, né? E aí conseguimos uma empresa que começou a ajudar com essas 4 turmas em 2020, 2021, e que passou aquele sufoco, né, da pandemia. E a partir de 2022, uma amiga que é uma ex-aluna de 1000 anos, ela disse que estava querendo ajudar em algum projeto e que tinha uma rede de 8 amigos querendo ajudar. Aí, pronto, a gente juntou as duas coisas e começamos a incrementar um pouco o trabalho na Cidade da Luz. E aí podemos finalmente abrir novas turmas, que passamos 4, 5 anos sem abrir. E em 2023, esse mesmo grupo teve um contato com o Padre Tony do Lobato.
Olha, Padre Tony, um abraço ao Padre Tony.
Maravilhoso.
Nossa Senhora
das
Dores ali.
Isso. E aí eu fui conhecer, fiquei encantada com o trabalho dele. Ele coaduna comigo nessa questão de que não pode ser qualquer coisa para você oferecer para a população vulnerável, né? Ele faz tudo do melhor e a gente se encaixou muito bem. E esse grupo de 8 amigos dessa minha amiga se transformou hoje já em 45 pessoas que ajudam. E aí a gente foi conseguindo fazer os níveis separadinhos, como uma escola mesmo, né? Tanto na Cidade da Luz quanto no Lobato. Eu tenho, se eu não me engano, 9 turmas na Cidade da Luz e 3 no Lobato. E esse ano a gente está com uma alegria gigantesca, porque a gente conseguiu inscrever mais crianças para o exame da Royal Academy of Dance. Né? Então, assim, é um exame que tem no mundo inteiro, que é uma filiação que eu tenho com essa escola, essa metodologia. E eles fazem esses exames no mundo inteiro, com o mesmo nível, mesmos examinadores. E a gente, em 2024, nós colocamos 9 crianças, todas passaram. 2025, colocamos 13. E esse ano, 32 estão aptas a fazer. Né? Então, a gente está assim, nessa alegria, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de conseguir recursos para isso. Né? Porque esses amigos que a gente tem, que bancam a subsistência dessas turmas, eles contribuem, cada um com o que pode, essa rede de solidariedade, mensalmente para os custos fixos. Né? Qualquer coisa diferente que a gente faça, a gente tem que captar recursos externos, porque essa rede ainda não dá conta. Né? Então, é uma loucura. Na Cidade da Luz, a gente funciona dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque a Cidade da Luz já tem um trabalho assistencial maravilhoso lá,
verdade,
né? Então, a gente entra com o expertise do balé clássico e eles com toda a estrutura assistencial. No Lobato, ainda a gente está trabalhando dentro do reforço escolar de lá do Padre Tony. Então, ainda está começando, só tem uns 3 anos lá. Mas, mesmo assim, já temos 8 alunas esse ano para ir para os exames Royal do Lobato. Então, eu estou bem feliz mesmo com esse momento e pedindo ajuda, né? Porque a gente precisa divulgar para que mais pessoas queiram fazer parte dessa rede de amor e solidariedade.
A gente está aqui mesmo para fazer esse trabalho, né? De parceria, esse trabalho de divulgação. Quando falamos de trabalho de arte, de cultura, transformando a realidade de crianças, é preciso que todo mundo abrace. E uma coisa que me chamou muita atenção é como a religião é presente nesse seu trabalho, religião no sentido de apoio mesmo. Em um local você tem um apoio de um centro espírita, lá da Cidade da Luz, e no outro local, o querido Padre Tony, que é uma figuraça. Exato. Lá com a Igreja Católica, ali ajudando a fazer esse trabalho. Como a religiosidade, junto com a arte, junto com o social, a transformação, exato, social, está fazendo bonito. A quantidade de crianças que conseguiu fazer esse teste aí.
130 crianças no total.
No total.
E 32 vão fazer esse teste que é bem difícil.
Olha, e você começou despretensiosamente lá em 2017,
totalmente,
né?